בעזרת השם, אז אני שתם דף מ"ז, עמוד בית, קוואטרו ליניאס ג'יבש פרסים, אנו קומסת המשנה. מי זה המשנה? הרייני עליך חרם. ומפסו אבי פרסם, קומפיירי, ג'יס, אהו, סו, פרבוסה, קומוס, קומונגל. המודר אסור, נתאו, הפסוע, פרקני, לפעלו איסו, תא פרויבידו, ג'יטי פרובטו דל, פרקס קיניקיס דזה. Como se fosse que eu estou excomungado de você. Ou seja, você não pode ter proveito de mim. Harei atalai herem. Se ele vem e diz, você para mim é como se fosse um excomungado. Ele quer dizer que anuder assur, que a pessoa que fez a promessa, ele não pode ter proveito do outro. Harei ni alecha ve atalai. Porém, se ele vem e diz, eu sou para você e você é para mim. Igual, excomungados, shnei masurim. Somente nesse caso, que os dois não podem ter proveito um do outro. Nos primeiros casos, somente um que não pode ter proveito do segundo. Já o segundo pode ter proveito do primeiro. Nesse último caso, já que ele falou eu para você e você para mim, somos excomungados, ou seja, nenhum dos dois pode ter proveito do outro. Agora diz a Mishnah, Vishnehem mutarim bedavar shelolei bavel, veasurim bedavar shelota ha'ir. Ou seja, quando tem duas pessoas que eles estão proibidos de ter proveito um do outro, então, óbvio, que ele não pode pegar os pertences particulares do outro, ele não pode ter proveito. Isso será considerado que ele teria tido proveito do outro. Porém, existem pertences públicos. Existem instituições públicas e bens que pertencem a toda a comunidade. Como a gente vai ver, por exemplo, um certo pátio na rua, ou a sinagoga, como a gente vai ver adiante. Esses lugares pertencem a toda a comunidade. É como se fosse que todos os residentes da cidade são sócios nesse lugar ou nesse objeto, de modo que quando cada um está entrando na sinagoga, na verdade ele está tendo proveito de todas as outras pessoas, de todos os outros sócios, que também são donos na sinagoga. E cada um abre mão para todos os outros sócios. Então, assim como não posso entrar no pátio do outro, que eu fiz uma promessa que não posso ter proveito dele, assim também não posso entrar na sinagoga, porque a sinagoga pertence a esse outro também. Logo, a princípio, duas pessoas que estão proibidas de ter proveito uma da outra, os dois não podem mais entrar em nenhuma instituição pública, porque as instituições públicas pertencem, são uma sociedade de todos os moradores da cidade. E quando um vai estar entrando, ele vai tendo proveito de todos. E entre todos, está esse que ele não pode ter proveito. Logo, diz a Mishnah, que todos os bens que pertencem à cidade, aos residentes da cidade, eles não podem entrar ou ter proveito desses bens. Já as instituições públicas que foram instituídas na época de Jorei Bavel, quando o povo de Israel veio para a terra de Israel na época do segundo Beit HaMikdash, que vieram da Babilônia para a terra de Israel, eles instituíram alguns lugares públicos. Esses lugares, mesmo que são públicos, os dois podem entrar. O motivo é que quando eles instituíram, na época que vieram da Babilônia para a terra de Israel, eles não falaram que esses são bens públicos comuns, que são, na verdade, uma sociedade de todos. E sim, são bens públicos especiais, que eles não pertencem a todos, e sim, eles são hefker. Eles não pertencem a ninguém, como se fosse um campo abandonado, que não pertence a ninguém. Então, essas instituições são instituições especiais, que não pertencem a todos os sócios, e sim, que não pertencem a ninguém, e todos podem entrar. E por isso, nessas instituições públicas, os dois podem entrar. Já nas instituições públicas da cidade, eles não podem entrar. E explica a Mishnah, Veiz Yudavar Shorei Bavel, quais são essas instituições que foram instituídas na época que vieram da Babilônia, que são desapropriadas e podem, os dois podem entrar. Kegon explica a Mishnah, Kegon Harabait, Veazarot, como por exemplo o terreno do monte onde era o Beit HaMikdash, ele é público, ele não pertence a todos os residentes da terra de Israel, e sim, ele é desapropriado, ele não pertence a ninguém e todos podem entrar. E todos os salões lá do Beit HaMikdash, Veabosh, Veemtzaderech, e poços de água que estão no meio do caminho, todos esses, na época que o povo chegou na terra de Israel, da Babilônia, instituíram que eles estão desapropriados e pertencem a todo o mundo. pertencem a todo mundo. Ve'eizu davar shelotai. E quais são esses lugares que eles não podem entrar, que são lugares públicos da cidade? Explica a Mishnah, kegon al-chava v'amirchatz, como casas de banho, ou pátios da cidade, o Beit HaKnesset, ou a sinagoga, v'ativag asfarim, e a mesa onde se lê a Torá, ou os livros que pertencem ao público. Todos esses são pertences públicos que, na verdade, são uma sociedade de todos os moradores, e por isso, desse tipo de pertence, os dois não podem ter proveito. Fala a Mishnah, v'akotev chelkol anasi, e aquele que deu os seus pertences para o governador. O que quer dizer essa frase? A gente vai ver na Gemara que quer dizer o seguinte, que quando os dois agora prometeram, e eles não podem agora ter proveito dos pertences públicos daquela cidade, o que eles vão fazer? A Gemara agora propõe uma solução, que um dos dois, ou os dois, vão dar a parte deles nos pertences públicos. As pessoas vão dar a parte deles para o governador. Ou seja, eu tenho, na verdade, o direito, eu tenho direitos nos pertences públicos, que eu posso entrar na sinagoga, que eu posso entrar nesses pátios, que eu posso usar os livros, etc. Eu estou dando a minha parte para o governador. Não é mais o meu direito, eu passo o meu direito, eu dou o meu direito para o governador. De modo que ele se desfaz dessa sociedade grande. A parte dele já passou para o governador, não é mais dele. Desse modo, o outro vai poder agora entrar na sinagoga, porque o outro não estava tendo proveito dele, porque ele já não é mais um dos sócios, e aí ele pode ter proveito. Reviuda, vem o Reviuda e explica essa solução que propuseram os sábios. Echad kotev lenasi, vechad kotev lediot. Não faz diferença se a pessoa dá a sua parte para o governador ou se a pessoa dá a sua parte para uma outra pessoa. Se o outro não podia ter proveito dele, ele pode passar os direitos dele para o governador. Pode passar os direitos dele para uma outra pessoa. E aí o outro vai poder entrar na sinagoga, porque não está tendo mais proveito dele. Mabe, Kotev, Nassir, Kotev, Idiota. E porque os sábios usaram justamente esse exemplo da pessoa que passa os seus direitos para o governador? Porque os sábios não disseram que ele passa para outra pessoa? Shakotev, Nassir, Enzarich, Rizkot. Leidiota, Rizkot. Simplesmente porque tem uma diferença prática, que quando a pessoa escreve um documento que está passando os seus direitos para o governador, basta ele escrever um documento e o governador já se torna dono dos direitos dele. Já se ele estava repassando os direitos dele para uma outra pessoa, não é bastante escrever o documento, e sim ele tem que fazer um ato de adquirição, um quinyan, um ato que vai mostrar que realmente ele está passando. E não basta somente escrever um documento. Mas realmente, se ele fizer o ato e passar os direitos para outra pessoa, vai ser válido. Verhamim Omrim, já os sábios discutem com o que disse Reviuda e dizem, não, também para o governador e também para a pessoa, é preciso fazer esse ato de adquisição. E não basta escrever somente o documento. E o motivo que os sábios usaram justamente o exemplo da pessoa que passa para o governador não é porque não precisa fazer o ato, e sim porque geralmente as pessoas passam os seus direitos para o governador. Esse é o caso mais comum. Porque a gente sabe que geralmente as pessoas não vão estar proibidas de ter proveito do governador. E por isso as pessoas, quando querem fazer esse truque, essa solução, eles passam para o governador e não para uma outra pessoa. E por isso que foi usado esse exemplo. Finaliza a Mishnah com o que disse Rebiuda. Diz Rebiuda, Rebiuda Omer, En anshei Galil tzichim lichtov, shekvar katvotehem aledehem. Os residentes da região do Galil, no norte da terra de Israel, eles mesmo que estão proibidos de ter proveito um do outro, eles podem usar as instituições públicas, mesmo que eles não escreveram e passaram os direitos para o governador. Porque os antepassados deles, na região do Galil, já deram todos os seus direitos para o governador, pelo motivo que a gente vai ver na Gemara. Então a gente viu na Mishnah uma solução para essas duas pessoas que não podem usar os bens públicos, que eles vão escrever os seus direitos para o governador. A linguagem que a Mishnah usou quando ela trouxe a solução foi o seguinte: e aquele que passa os seus bens para o governador. Essa linguagem dá a entender que que também a pessoa que passou os seus bens para o governador, também não adianta nada e o outro ainda não pode ter proveito dos bens públicos. Assim que a linguagem está escrita na nossa Mishnah. Pergunta a Gmará, Amai Mitzah, se ele passou os pertences para o governador, por que o outro não pode mais usar os bens públicos? Amar Rav Sheshet, explica Rav Sheshet, Hachikatani. Devemos entender a versão da Mishnah um pouco diferente. O Mata Karatani, Tevu, Chilkan, Nasi. A Mishnah quer dizer que, mesmo que eles são proibidos, se eles vão escrever e vão dar os direitos para o governador, aí isso vai ser uma solução válida e o outro vai poder ter proveito. Isso que o Mishnah está dizendo. E não que também nesse caso é proibido, e sim que nesse caso vai ser justamente permitido. Agora, todo esse trecho, entre parênteses, umas 4 ou 5 linhas, a gente deve pular. Diz o Rebiú, Darebiú de Omer, Enam Chegarit Zachim Lizkot, Chekvar Katvu Avotehem Anedehem. A gente viu no fim da Mishnah, que o Rebiú diz que a nossa Mishnah não se aplica aos residentes da região do Gali, porque os antepassados dos residentes dessa região já passaram todos os seus direitos para o governador. Tanya, conta então Agmará, Rebiú de Omer, conta Rebiú, tá? Anchegarim Kantarinayu. Antigamente, as pessoas que moravam na região do Galil eram pessoas mesquinhas. Toda hora, eles ficavam prometendo que o outro não pode ter proveito dele. Um falava para o outro, você não pode ter proveito de mim. Aí veio o outro e falava para o outro. Era toda uma briga lá. E aí, isso causou uma situação um pouco problemática, que muitas pessoas não podiam mais entrar na sinagoga, não podiam mais usar os livros e usar todos os bens públicos. Amdomoterhem tomaram uma decisão. Escreveram que desde hoje em diante a gente está passando todos os nossos direitos das instituições públicas, não pertence mais a nós, não somos mais sócios, se a gente passa todos os direitos para o governador, uma vez que desde então, para todas as gerações, eles não têm mais o direito nos bens públicos, tudo pertence ao governador e ele deixa todo mundo usar, de modo que mesmo quando um vai prometer que o outro não pode ter proveito, eles vão poder continuar usando as novas e os livros normalmente. Próxima Mishnah. Fala a Mishnah. Amudar hana'a mihaveru. Um amigo está proibido de ter proveito do outro. Vendo maiuchal, ele não tem o que comer. E agora o outro não pode dar dinheiro ou comida para ele, porque isso seria uma proibição. Ele não pode ter proveito do amigo. Como é que a gente vai fazer? Traz a Mishnah a solução que a gente viu anteriormente. Notno Leacher, Mishumataná. Ele dá de presente um amigo que tem o dinheiro. Ele pega uma quantia, dá essa quantia de presente para um terceiro. Vê lá Mutarba. E aí, o outro, que não pode ter proveito do primeiro, ele vai falar para o outro que ganhou o presente e, por favor, me dá o dinheiro. Porque dele ele pode ter proveito, não pode ter proveito do amigo dele. Uma vez que o amigo dele passou para o terceiro, pode vir o primeiro e pegar o dinheiro do terceiro. Porém, esse truque só funciona se realmente o amigo passou o dinheiro como presente para essa terceira pessoa. E de verdade ele deu um presente. De modo que o dinheiro se tornou completamente, de verdade, dessa terceira pessoa. Se realmente o dinheiro pertence a esse terceiro, o primeiro vai poder pegar o dinheiro dele. Porém, se na verdade o dinheiro continua a pertencer ao amigo, continua a pertencer a ele, ele simplesmente, de fachada, falsamente, ele passou o dinheiro para o terceiro, dizendo como se fosse que ele deu um presente, e aí vem o primeiro e pega dele. Nesse caso vai ser proibido, porque realmente o dinheiro está na mão do terceiro, mas de fato não pertence a ele. E se não vai ser de verdade pertencente a ele, o primeiro não vai poder ter proveito, uma vez que ele vai estar pegando um dinheiro que pertence ao amigo. E por isso então, traz a Gmará o seguinte episódio. Maaseh Be'echad Beit Horon. Uma vez aconteceu um episódio na cidade de Beit Horon. Shaya Aviv Nadur Heimenu Ana, que o pai dele não podia ter proveito dele porque eles tinham feito uma promessa. Vayah Mesiyek Bno. E depois de muitos anos de briga, essa pessoa do qual o pai não podia ter proveito estava casando o filho. E ele queria que o pai dele, o avô do noivo, ia vir no casamento. Porém, se ele faz uma grande refeição, uma grande festa, e o pai vai vir, o pai vai estar tendo proveito dessa festa, que vem do filho, e ele não pode ter, o pai, o avô, não pode ter proveito do filho. que ele fez, o dono da festa? Veamar Lechaveroli pegou um amigo dele e falou para ele o seguinte: Hatzer veseudá netunim heinan lefanecha, ela que deixa avó aba veuchal imanu baseudá. Olha, eu estou te dando o meu pátio, onde vai ser feita a festa, e toda a comida e a bebida da refeição, eu estou te dando tudo de presente. De modo que toda a refeição não pertence mais a mim. E sabe por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para o meu pai poder vir e comer na refeição. Porque uma vez que a refeição não está sendo servida por mim, que eu estou te dando tudo de presente, meu pai vai vir e vai comer da sua comida. Amar, o outro, que estava recebendo toda a refeição, falou o seguinte: Im shelia harei mukdashim ashamai. Ah é? Você está me dando toda a refeição? Ela pertence a mim? Se a refeição é minha, eu estou santificando toda a refeição para o Beit HaMikdash. Ou seja, todo o terreno e toda a comida e a bebida estão santificados e agora ninguém pode ter proveito da comida e da bebida. Você não falou que você deu para mim? É meu, né? Tudo bem, então agora eu santifiquei e ninguém mais pode ter proveito dessas comidas. Anarlei, o dono da festa, quando viu isso, falou o seguinte: Lonatati lechai tcheli shidakdeshem ashamai. Eu não te dei para você, você não pode fazer isso, porque eu não te dei para você santificar, eu te dei para você servir a gente e meu pai vai poder comer. Eu não te dei para você santificar, não é válido o que você fez. Amarlo, respondeu o amigo: Lonatata etchelcha elashteata bavicha ochrin veshotinu mitratzin zelazeh. Você, então, na verdade, fez uma coisa falsa. Se você está me dizendo que o que eu santifiquei não é válido, é porque, na verdade, você não me deu de presente. Porque se fosse realmente meu, 100% meu, uma vez que eu santifiquei para o céu, está santificado. O dono dos pertences que diz que os pertences são santificados, isso é válido. Se você de verdade me deu a refeição, então eles estão santificados. Se você agora então está dizendo que não é válido o que eu fiz, que eu não posso santificar, isso é uma prova que você na verdade não me deu. E você fez um truque falso, de modo que você e seu pai iriam comer juntos na festa, e a avó não está no Iberoxô, e vocês vão fazer um grande pecado. Porque na verdade você fez um truque que é só de fachada, que não é real, de modo como se fosse que você me deu a refeição, e aí seu pai vai comer essa refeição que na verdade pertence a você. Depois desse episódio, realmente os sábios viram que deve se esclarecer essa questão. Amru Hamim, disseram os sábios: Kol matená she'im hekdishá te'emukdesh etiná matená. Se uma pessoa dá um presente para o seu amigo e o amigo santifica, e o primeiro vem e diz que o amigo não poderia santificar, isso é uma prova que esse presente que foi dado ao amigo não é realmente um presente. A gente só vai falar que realmente os pertences passaram para o segundo, caso o segundo, se ele for santificar, isso vai ser válido. Se ele for santificar e o primeiro vai falar que isso não foi válido, porque ele não deu 100%, isso é uma prova que ele não deu, e que na verdade era tudo falso, e que nunca pertenceu ao segundo, e sim continuou a pertencer ao primeiro. Então a Gemará, a Mishnah, que a gente viu agora, ela começa dizendo que deve-se, se um não pode ter proveito do outro, ele tem que dar de presente para um terceiro, e aí o outro vai poder ter proveito. E depois a Mishnah trouxe um episódio que nos prova que não é qualquer caso que pode se dar presente. Que às vezes a gente dá presente e isso não é considerado válido. Pergunta a Gemara, mas ele estoura. Como é que fica? Você trouxe uma regra dizendo que pode se passar para um terceiro, dando presente para o outro poder ter proveito. Você traz um episódio que mostra que não pode se fazer isso, porque isso não é considerado um presente 100%. Explica. Agmará, Hasul Imech Salavé Hakitan. Realmente, a versão da nossa Mishnah, como ela está escrita na nossa frente, ela está incompleta e deve se completar com a seguinte frase: Vei Mochiach Sofol Hilató Asur. Uma Senami Beit Choron Bechad Ava Sofol Mochiach Hilató. Temos que aumentar uma frase na Mishnah que diz que realmente, se dois não podem ter proveito um do outro, ele vai ter que dar o presente para um terceiro, para o outro poder ter proveito. Porém, caso a gente tenha uma prova que ele não quis dar um presente de verdade, simplesmente ele fez isso de fachada, se a gente tem uma prova, isso não é válido. E assim também, a gente vê nesse episódio, que uma vez que o dono da refeição falou para o amigo, você não pode santificar para os céus, isso é uma prova que ele nunca quis dar para ele de presente, e ele fez isso somente de fachada, e por isso não valeu. Agora, especifica essa lei. Esclarece, uma pessoa então que dá um presente para o outro, e a gente tem uma certa prova que nos mostra que ele não está dando um presente de verdade, simplesmente está fazendo um truque falso, então não é válido. Amarava, diz o Rafa. Loxano, essa lei se aplica somente, ela de amar lei, veinar lefaneja, ela que deixa avô aba. Se, em caso que ele veio e falou, eu estou te dando um presente somente para o meu pai poder comer, como no caso da festa. Ele falou, estou te dando um presente somente para o meu pai poder comer. É uma prova, a linguagem dele já nos mostra que ele não está dando um presente de verdade. Ele somente está fazendo um truque para o meu pai poder comer, mas ele não deu, não passou de verdade para a verdade do outro. Porém, se ele falou, olha, eu estou te dando de presente, e meu pai vai vir comer. Se ele falar uma frase dessa, então isso não quer dizer que ele não está dando um presente 100%. Porque ele falou, olha, eu estou te dando um presente, e saiba que meu pai vai vir comer. Mas ele não, ou seja, você vai deixar meu pai comer. E não que é da minha parte. Somente se ele falou uma frase que nos prova que ele não está passando 100% da propriedade, somente nesse caso que a gente diz que realmente não pertence ao outro. Mas caso ele não falou uma frase especial, o presente é válido e o pai pode comer da festa. Lishnachrina, uma outra versão dessa lei, diz que a lei é diferente. Que a lei é diferente. Diz o Rava, Loteima, segundo essa segunda versão, o Rava diz que a lei é diferente. Loteima, tama de amarei verá nefaneja ou de assur, vala amarei nefaneja xeavo aba, veu halmutar, ela afiro amarei nefaneja, e aba veu hal. Segundo essa versão, não. Mesmo que ele não falou uma frase especial, mesmo assim a gente diz que o presente não é um presente de verdade, ele não repassou o presente para o outro. Por quê? Maitaima, seu datom hakaklav. Porque, na verdade, mesmo que ele não falou uma frase especial que nos prova que ele não está passando 100% para o outro, mesmo que ele não falou uma frase especial, a lógica, o raciocínio diz que ele não está passando para o outro. Porque ele próprio preparou e trabalhou na refeição, e agora ele vai dando para uma outra pessoa, de modo que os convidados, quando vão chegar, vão falar, olha, quem que está servindo é o amigo. Mesmo que ele trabalhou, agora ele vai dar todos os méritos para o amigo, a pessoa não vai entrar numa situação dessa. A pessoa quer que ela vai continuar sendo dono da refeição quando os convidados vão chegar. Então, segundo essa segunda versão, mesmo que ele não falou uma frase especial, já que a gente, segundo o raciocínio, diz que a pessoa não quer repassar a sua refeição para outras pessoas, se ele faz uma coisa dessa, a gente diz que ele não repassou 100% para outra pessoa e os bens continuam a pertencer a ele, de modo que o pai dele não vai poder ter proveito. Conta a Gmará o seguinte episódio. O Gavra, um homem, de Havalei Bra, ele tinha um filho que era um pouco malandro. De Arashamit Kipei de Kitna, ele roubava os montes de linho das pessoas. O pai ficou muito bravo com o comportamento do filho. Assirul Nirsalei, ele falou pro filho, você não pode ter proveito de todos os meus pertences. Amrulei, de modo então que o filho não ia herdar o pai. Amrulei, falaram as pessoas para esse pai que deserdou o filho. Veiava bar brach tsurorabanan, mai. O que vai acontecer se depois, talvez, que você vai falecer futuramamente, esse seu filho, esse ladrão, vai ter um outro filho, o seu neto. E o seu neto vai ser uma pessoa honesta, um estudioso da Torá. Você não vai querer que os seus bens vão chegar nas mãos do seu neto, que vai ser uma pessoa positiva? Amar Lehon falou então, o pai, Liknei Haden, Veavai, Barbizal Benabaran, Liknei. Não, se o meu neto vai ser uma pessoa honesta, então eu quero que o meu filho, que eu deserdei, ele vai ter poder, vai pertencer a ele, ele vai herdar, mas ele não pode ter proveito dos bens. Ele vai herdar somente para repassar esses bens para o meu neto. Ou seja, o neto ainda não nasceu, ele não pode dar diretamente para o neto. O neto vai nascer, talvez depois que ele vai falecer. O que ele faz então? Ele está falando o seguinte, olha, eu deserdo meu filho, assim diz o pai. Ele está deserdando o filho. Porém, bem, se o neto vai ser uma pessoa correta. Então, ele deserdou o filho, mas ele quer que o filho vai ter propriedade nesses bens, vai pertencer ao filho, não para o filho poder ter proveito, mas sim para o filho poder repassar isso de herança para o neto. É uma questão bem profunda. Ou seja, ele quer dar para o outro, mas não 100%. Ele quer dar para o outro somente para o outro repassar adiante. Será que pode-se fazer isso ou não? A Gemara traz uma discussão sobre essa questão. Amri e Pumpeditai disseram os sábios da cidade de Pumpedita: Kanei almenat leaknotu, vechol kanei almenat leaknotu, lo kanei. Não é possível fazer uma coisa dessa. A pessoa pode passar um objeto, passar a propriedade do objeto para o outro. Estou dando para você de presente, estou te vendendo, eu passei para o outro. Uma vez que se torna do outro, é 100% do outro. Ele pode comer, ele pode quebrar, ele pode fazer o que ele quiser. O objeto é dele. Isso existe. Mas agora você quer passar para o outro, de modo que o outro não vai poder usar os objetos, vai pertencer a ele, mas ele não vai poder usar, vai pertencer a ele somente para ele poder repassar para uma outra pessoa. Você quer passar esse objeto para uma outra pessoa, você quer dar de presente para uma outra pessoa, mas a outra pessoa não vai ser dono, só vai ser considerado dono para ele poder repassar para um terceiro, mas enquanto é dele, ele não vai poder ser dono 100%. Não existe isso, dizem os sábios de Pumpedita. Ou que a pessoa é dono, e aí ele pode ter proveito, ou que ele não é dono. Se você diz que ele não pode ter proveito, então ele não é dono, então ele também não repassa para outra pessoa. Assim dizem os sábios de Pumpedita. Rav Nachman amar kane. Rav Nachman discute, não, e diz que pode-se fazer isso. Existe uma pessoa ser proprietária de um objeto parcialmente. O filho vai ser proprietário dos objetos, não 100%. Ele não vai poder ter proveito desses objetos. Ele vai ser proprietário parcial, de modo que ele vai poder passar para o filho dele, mas ele não vai poder, ele próprio, ter proveito disso. E o Rav Nachman, que diz que é possível fazer isso, ele traz uma prova de Asudra Kanei Arminat Niknoto. Porque quando a gente faz o Kinyan Sudar, a gente também faz uma coisa parecida. Ou seja, Kinyan Sudar é um dos atos, de um dos métodos de adquisição quando a pessoa quer passar um objeto para o outro. Segundo a Torá, se eu, por exemplo, quero dar essa Gemara para você, não adianta eu falar, eu estou dando essa Gemara para você. Mesmo que eu falei essa frase, as palavras saíram da minha boca, o objeto ainda me pertence. Somente no momento que a gente vai fazer um certo ato, através desse meio, o objeto passa para outra pessoa. Se não foi feito um ato segundo os critérios da Torá, ou seja, que é chamado de um kinyan, se não feito o kinyan, não foi feito o ato de adquisição, o objeto não passa para o outro. Um dos métodos de fazer o kinyan é quando a pessoa faz o seguinte: vamos supor que você quer pegar essa gemara para você, eu quero te dar, então você me dá um certo sudar, um lenço qualquer, um objeto qualquer, dá para mim, como se fosse que você está me dando de presente esse lenço. Então você me dá o lenço, eu pego o lenço para mim. Na hora que eu pego o lenço para mim, a Gemara vai para você. Esse ato deve ser feito somente por esse meio que pode se passar a Gemara de uma pessoa, de uma propriedade para outra. Se não for feito o Kinyan, não foi feito um ato segundo os critérios da Torá, a Gemara não passa. Então como é que funciona? A pessoa que vai pegar o objeto, a pessoa que vai pegar a Gemara, ele dá um lenço para o outro, o outro pega o lenço, e aí, na hora que ele pegou o lenço, a Gemara vai, como se fosse que é uma troca, a Gemara para o lenço. O valor não precisa ser igual. Vamos supor que eu quero te dar um carro. Então, você me dá um certo lenço, eu pego o lenço para mim, e uma vez que você me deu o lenço, eu troco o lenço pelo carro, mesmo que os valores são diferentes. Isso é chamado de Kinyan Sudar. Uma pessoa compra da outra, eles estão fazendo o Kinyan Sudar, estão fazendo um ato de adquisição que é chamado a adquisição do lenço, Kinyan Sudar. Agora, mesmo que você ou a pessoa que está ganhando o carro deu o lenço para outra, no fim, o lenço volta para o primeiro. Não é que ele dá o lenço e fica. Ele dá o lenço, aí o outro levanta o lenço, pega para si, o carro vira dele e depois ele devolve o lenço. A Gemara, o Rav Nachman, entende que, na verdade, eu estou te dando o lenço de presente e, em troca dele, você me dá o carro. Porém, te dando de presente, com condição que você vai me devolver. Porque todos nós sabemos que daqui a um minuto o lenço vai voltar ao dono original. Então, esse lenço, ele passa para o outro. Se ele não passar de propriedade para o outro, então o carro não vai ser dele. Então, ele tem que dar. Porém, ele dá o lenço com a condição que você tem que me devolver. Vemos daqui que é possível, é válido, você dar para o outro um presente na condição que ele não pode usar, na condição que ele precisa me devolver. Assim como no lenço do Sidar, a pessoa dá o lenço, ele ganha o carro, e ele deu o lenço na condição que o outro vai devolver. Ele não pode usar, ele tem que devolver para mim. Ele só é dono do lenço para me repassar o carro, depois ele devolve o lenço para mim. Vemos daqui que assim também, esse caso do pai e do filho dele, que era um ladrão, o pai pode dar para o filho os pertences, e ele vai ser um proprietário parcial. Assim como a pessoa que recebe o lenço, ele é proprietário parcial, que ele usa o lenço para repassar o carro e depois ele devolve. Ele não pode usar o lenço para ele. Assim também o ladrão vai ser proprietário parcial dos bens, que ele não vai poder usar, mas ele vai poder repassar para o neto, se ele vai ser uma pessoa correta. Então temos uma discussão do sábado de Pumbedita e a opinião de Rav Nachman, que diz que é possível criar uma propriedade parcial. E a prova de Rav Nachman era do Kinyan Sudar, do ato de adquisição, que é feito através do lenço. Amar Ravashi, diz o Ravashi, você, Rav Nachman, trouxe uma prova para suas palavras do Kinyan Sudar, da pessoa que dá o lenço para receber o carro. A sua prova, ela não é boa, por dois motivos. Em primeiro lugar, o Man Lei Malan de Sudra e Tafislei Lo Matis. Realmente o costume é que a pessoa dá o lenço, ganha o carro e depois devolve o lenço para ele. Realmente o costume é que se devolve o lenço. Mas quem nos disse que realmente a pessoa que recebeu o lenço, ele não pode pegar para ele? Pode ser que as pessoas dão o lenço, mas isso não é uma prova que realmente o lenço não se tornou dele. Pode ser que uma vez que o outro repassou o lenço para ganhar o carro, ele não pode cobrar do outro o lenço de volta. O lenço, segundo a lei, se tornou do outro. As pessoas costumam devolver, mas segundo a lei pode ser que se torne do outro, então não é uma prova. Isso em primeiro lugar. Veod, em segundo lugar, Sudra kanan nachnaknot vekanim min hashta halin nixin dehaden ematai kanin lechiave bar breitzul amrabanan lechiave hadar sudar lemarei. Existe uma diferença essencial entre os dois casos. No caso do lenço, realmente, ele dá para o outro e ele está dando em condição que ele vai devolver. Assim o Rav Nachman entendeu. Então tudo bem. Então ele faz, dá para ele o lenço e ele é proprietário parcial do lenço e o carro vai para o primeiro. Realmente, ele foi a proprietário parcial, mas na hora que ele ganhou o lenço, imediatamente o carro, o objeto que ele quer devolver, já passou para o outro nesse momento, nesse instante. Porém, no caso do pai com o filho, tudo bem, o pai agora está falando o que ele quer dar para o filho dele. Porém, agora ele está falando, e mesmo que ele está fazendo com lenço, etc., ele está fazendo isso agora. Quando que realmente ele quer passar os objetos para o filho? Ele quer passar os objetos para o filho somente quando vai nascer um neto que vai ser uma pessoa correta. Somente então ele vai querer passar isso para o filho. Aí já é tarde demais. Se na hora que ele faz o ato, o outro já recebe o carro ou outro objeto, então isso é válido. Mas ele fazer agora um ato que vai valer somente alguns anos depois, isso não pode se fazer. De qualquer jeito, a gente tem uma discussão entre o sábado de Pumbedita e o Rav Nachman, será que esse pai pode ou não fazer esse truque de dar para o filho para repassar para o neto. Amalei Rav Nachman. Agora o Rav vai fazer uma pergunta para a opinião de Rav Nachman. Rav Nachman diz que é possível o pai dar uma propriedade parcial para o filho para ele repassar para o neto. Pergunta o Rav para o Rav Nachman da nossa Mishnah. Vea matnat beit choron de kan mat leaknotu velo kakanei. Nós vimos a nossa Mishnah depois do episódio que aconteceu na cidade de Beit Choron, que os sábios nos esclarecem, que se, no caso, o dono da festa, do casamento, que o pai não podia vir, né? Então, a gente viu que se o dono da festa dá a comida da refeição para uma outra pessoa e diz que ele vai ter que depois servir todos, ele vai ter que devolver, ou ele não vai poder santificar, os sábios falaram que isso aqui não é um presente válido. Uma vez que, na verdade, ele está falando, eu estou te dando, mas você tem que dar para mim, você não pode santificar para os seus. A gente vê daqui que diz que os sábios falaram que isso não é um presente verdadeiro. É uma prova que quando a pessoa dá para o outro a propriedade, mas ele está dando uma propriedade somente parcial, isso não é válido. Como, Rav Nachman, você disse que é possível criar uma propriedade parcial. Então, logicamente, o Rav Nachman responde, como disseram anteriormente, Zimna, na Marley, às vezes, o Rav Nachman respondia essa questão do seguinte modo, Mishum desceu da tomo, kakatalav. Como nós dissemos, o motivo não é porque a propriedade é parcial, e sim porque ele nem quer dar de presente para o outro. Não é que ele está dando uma propriedade parcial, não é esse o motivo que ele não pode passar a refeição para o amigo. O motivo que ele não pode passar a refeição é porque já que ele trabalhou duro, a gente falou que ele não quer passar para o outro e dar os méritos para o outro. Ele quer que a refeição vai pertencer a ele. Então essa é a prova que ele não quer dar para o amigo, e não a propriedade parcial que é o problema. Vezimnin e Rav Nachman tinha uma segunda resposta para essa pergunta. A Marlei Rav Lazar, o motivo da nossa Mishnah é como disse Rav Lazar, de Amar a Filu Vitur, a Surva Modarana. Diz Rav Lazar que nas leis, as leis de Nedarim, das promessas, são mais rígidas que as outras leis da Torá. Porque geralmente, porque no caso do Neder, no caso de uma pessoa que não pode ter proveito do outro, mesmo coisas que as pessoas costumam abrir mão, como por exemplo uma pessoa, um vendedor na loja, geralmente dá 1 quilo, depois ele aumenta algumas gramas para o cliente sair satisfeito. Se o cliente não pode ter proveito do vendedor, ele não pode aumentar nenhuma grama sobre o quilo que ele está vendendo para o outro. Mesmo que ele dê isso para todo mundo, ele abre mão dessas gramas. Mesmo assim, no caso de um nether, ele não pode dar coisas a mais. A gente vê que no caso de Nedarim, a gente é bem rigoroso, mais severo do que as outras leis da Torá. Sendo assim, assim como a gente é mais rigoroso nesse caso, a gente nem é rigoroso no caso de uma propriedade parcial. Que mesmo que segundo Rav Nachman, a gente diz que geralmente é possível criar uma propriedade parcial, e é possível passar do filho através do filho, é possível passar para o neto. Porém, no caso da nossa Mishnah, que se trata das leis, das promessas de Nedarim, a gente é mais rigoroso, a gente diz que não existe a propriedade parcial. Tná, finaliza o nosso capítulo com a Mishnah. Amru Chamim, disseram nossos sábios, Kol matana sheina, shei mikdisha, temo kudeshet, ina matana. A gente viu, no fim da nossa Mishnah, que os sábios disseram a seguinte frase, todo o presente que a pessoa dá para o outro, todo o presente, que ele não é 100%, ou seja, que se a pessoa que recebeu vai santificar, o outro vai dizer que ele não poderia santificar, então isso é uma prova que isso não é um presente válido. Como a gente viu na nossa Mishnah, se o outro vai santificar, o que deu vai falar, não, você não poderia ter santificado, é uma prova que não é, ele não passou 100% a propriedade do objeto. Agora, a linguagem que os sábios usam é kol matana. Todo o presente que a pessoa não pode santificar, ele não é válido. Kol yatui mai. Porque os sábios usaram justamente essa linguagem, todo o presente, eles vieram incluir alguma outra lei. Lavra tuei ha milta deixadei bekipei. A princípio, eles vieram incluir também essa lei de uma pessoa que está repassando para o outro uma propriedade parcial, como esse pai que repassou para o filho, de modo que o filho não poderia ter proveito e não poderia santificar os objetos. Então, também esse caso, por isso os sábios usaram a linguagem todo o presente, para incluir também esse caso, que o pai que passa para o filho, mas o filho não pode usar e não pode santificar. Não existe, não tem como fazer isso para o filho. Uma pergunta para o que diz Rav Nachman. Não, essa linguagem dos sábios, quando eles dizem todo o presente que o outro não pode santificar, não é válido, não vieram incluir o caso do Rav Nachman, e sim vieram incluir o que disse o Rava, que a gente viu anteriormente, que mesmo num caso que a pessoa não usou uma linguagem especial que prova que ele não está dando, assim disse o Rava, segundo a segunda versão, que se ele, mesmo que ele não usou uma linguagem especial, e sim, segundo o raciocínio, a gente entende que ele não quer passar a refeição dele para uma outra pessoa, mesmo que ele não falou, a gente já disse que ele não quer dar isso para o outro, e é somente um truque falso. E por isso que os sábios usaram essa linguagem de todo o presente que o outro não pode santificar, para incluir um caso que ele não falou, mas a gente entende segundo o raciocínio. E então não temos uma pergunta da nossa Mishnah para a opinião de Rav Nachman. Hanalala Hashutfina, aqui a gente termina o quinto pedra da Masechet, Berat Hashem, que a gente continue com muita alegria. Conto.